Sonora.
Respirar lá fora, eu já tenho a solidão.
FM.
We'll sucesso pra vender disco de protesto. Todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Janeiro, mas se todos gostam, eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto roubou um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Os livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate à porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, que eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar.
Mundo Livre, Mundo Livre.
It's all the world has even seen lately. where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason.
Everything happens for a reason.
I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fist. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife.
No, sir.
And now you want your money back,
money back.
But you're denied, cause your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do, cause life is a lesson, you'll learn it when you're through.
I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know
Sonora.
She says she's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too, overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. Always fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistake. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them, so you need them just to get by. Won't you show me a little bit of spark? You've been saving for his bed rest. Dance, dance, we're falling apart. To have time, dance.
This is the way they love. If they knew, oh, misery.
FM.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
você tem atitude sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Curitiba recebe entre os dias 26 e 29 de maio o 10º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que traz como tema central a democracia algorítmica. O encontro acontece no Museu Oscar Niemeyer e deve reunir juristas, acadêmicos e especialistas para discutir os desafios das eleições em um cenário cada vez mais influenciado pela tecnologia e pela inteligência artificial. A proposta é ampliar o debate sobre governança eleitoral, desinformação e o papel dos algoritmos na formação da opinião pública, especialmente em um ano decisivo para o país. A organização destaca que o momento exige atenção redobrada para garantir transparência, segurança e confiança no processo democrático. Dr. Paulo Henrique Golambiuk, presidente do IPRAD e um dos organizadores do Congresso, explica quais são hoje os principais desafios para proteger a democracia em um ambiente cada vez mais digitalizado.
Sem dúvida alguma, né, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral tem essa marca de trazer as grandes discussões, as grandes personalidades que envolvem não só o direito eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, mas a própria democracia como um todo. E nós temos visto nos últimos anos uma polarização muito intensa, né, então interesses particulares que se sobrepõem ao direito em si, a legislação, né? uma disputa de vieses que não é bom para a democracia. E isso pode ser, em alguma medida, temperada, né? Suplantada aí pela boa discussão, pelo debate inteligente e fundamentado que a gente promove desde 2008 aqui em Curitiba, a cada 2 anos, né? Um evento que sempre ocorre nos anos eleitorais, com todos os partícipes desse processo como um todo. Então, acredito que é urgente porque vivemos tempos onde conceitos são relativizados ou facilmente distorcidos, né, por uma facilidade de comunicação tecnológica que antes nós não tínhamos.
Dr. Paulo também detalha como é possível equilibrar o uso da tecnologia nas eleições sem comprometer a autonomia do eleitor e a lisura do processo. O Congresso propõe uma programação imersiva, com palestras, debates e workshops que abordam temas como IA, comportamento do eleitor e circulação de informações nas redes. A expectativa é reunir profissionais de todo o país em um espaço de troca e construção de soluções para o futuro da democracia.
O mote do nosso evento esse ano é justamente relembrar as pessoas que quem decide, né, quem tem o poder de votar são os cidadãos, né, são as pessoas ali regularmente cadastradas na Justiça Eleitoral. Então são seres humanos que votam, né? Às vezes é meio óbvio dizer isso, mas o óbvio também precisa ser dito às vezes. Então o avanço da tecnologia tem que ser percebido e utilizado como um aliado, uma ferramenta que ajuda o ser humano a atingir determinadas funcionalidades, né? Melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas sem fazer com que a máquina, né, essa inteligência artificial, tome conta das decisões. No fim das contas, a decisão, né, a soberania continua sendo humana. É para isso, então, que nós estamos trazendo todo esse debate novamente aqui para Curitiba, para tentar encontrar os caminhos de conciliar a tecnologia, que é inevitável, ela vai participar da nossa vida, isso não tem dúvida e não tem jeito, temos que aprender a administrá-la, sem fazer com que ela nos substitua, especialmente no comando da tomada de decisões tão importantes como as que nós temos por ocasião das eleições.
Dr. Paulo Henrique faz o convite para a participação no evento.
Estão todos convidados do dia 26 a 29 de maio no Museu Oscar Niemeyer, um evento belíssimo, a 10ª edição do maior evento sobre direito eleitoral do país, por que não dizer sobre a análise da democracia como um todo, né? A nossa democracia no divã, vamos colocar assim. Então, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, grandes personalidades que entendem muito não só de direito eleitoral, mas também de tecnologia, de direito digital, toda essa conciliação acadêmica num grande evento plural para todo mundo poder acompanhar aquilo que vai nortear, sem dúvida alguma, as eleições de 2026.
Repórter Flávia Consoli.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou acordos com 7 empresas de tecnologia para ampliar o uso de inteligência artificial nas Forças Armadas. Entre elas estão Google, Microsoft, OpenAI e Amazon Web Services. A meta é acelerar a análise de grandes volumes de dados e melhorar a tomada de decisões em cenários de conflito. Segundo o Pentágono, a estratégia busca transformar o Exército em uma força AI first, com mais agilidade operacional e menor tempo de resposta. As ferramentas já estão sendo usadas para automatizar tarefas, organizar informações e apoiar planejamentos militares em diferentes áreas. Ativistas que seguiam em direção à faixa de Gaza foram interceptados por Israel no mar Mediterrâneo. A maioria foi levada para a ilha de Creta, onde desembarcou sob escolta da guarda costeira. 2 participantes, entre eles o brasileiro Tiago Ávila, permanecem sob custódia israelense e devem ser interrogados. Israel alega que a operação foi necessária para impedir a quebra do bloqueio naval a Gaza. O caso gerou repercussão internacional, com críticas de países que apontam possível violação do direito internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia segue sem avanços diplomáticos e com novos ataques. Drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo na cidade russa de Tuapse, no Mar Negro, provocando incêndios e interrompendo operações. A região está em estado de emergência, com alertas para a população evitar exposição ao ar contaminado e consumir apenas água engarrafada. Os ataques também geraram poluição na costa, com manchas de óleo atingindo praias. Enquanto isso, os confrontos aéreos continuam dos dois lados, sem previsão de cessar fogo. Em Londres, uma nova obra do artista Banksy virou atração no centro da cidade. A escultura mostra um homem com o rosto coberto por uma bandeira em uma possível crítica ao patriotismo cego. Instalada durante a noite em uma área próxima a pontos históricos, a peça rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. As autoridades decidiram manter a obra e já adotaram medidas para garantir a preservação. Conhecido pelo anonimato, o artista transforma intervenções urbanas em provocações sobre política e sociedade. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heine.
Neste feriado de 1º de maio, atos espalhados pelo país foram marcados pela defesa do fim da escala 6x1. A redução da jornada de trabalho, sem corte no salário, é uma das principais pautas defendidas pelos trabalhadores. Na capital paulista, a manifestação aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Praça Roosevelt, e reuniu trabalhadores que lutam para ter mais tempo de descanso e para a família. O Luiz Cláudio Pereira tem uma empresa de assessoria aduaneira e conta que seus funcionários já trabalham em regime 5x2.
entendo que é um benefício para todos os trabalhadores. Eu luto por isso, eu penso que todos têm esse direito. Tenho certeza que isso será um ganho para a população ter o direito de ter um descanso melhor, ter mais tempo para a família, resolver os problemas que ocorrem no dia a dia.
O Manuel José dos Santos é gari e trabalha há quase 40 anos, tendo apenas um dia de folga na semana. Ele participou do ato em defesa do fim da escala 6x1.
Eu quero que essa escala escrava acabe, né? Que o governo dê uma escala melhor, nós tenha mais descanso, mais tempo para estar com nossos filhos, né? Fazer pelo menos alguma coisa em casa e um descanso, que está numa idade já que está muito cansativo.
Em Brasília, a mobilização organizada pelas centrais sindicais aconteceu no Eixão pela manhã. No Rio de Janeiro, o ato dos trabalhadores teve como ponto de partida o posto 5 em Copacabana durante a tarde. Em Manaus, o ato organizado pelos movimentos sociais aconteceu no Largo de São Sebastião e em Salvador, a concentração foi no Farol da Barra. Outros eventos espalhados pelo país seguem ao longo desta noite. Em Curitiba, o Festival Cultural pelo Fim da Escala 6x1 acontece no pátio da Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Em Porto Alegre, o Festival dos Trabalhadores segue até às 10 da noite na Casa do Gaúcho e conta com o show de Chico Chico. Em Cuiabá, o terceiro samba da classe trabalhadora acontece na Praça da Mandioca a partir das 7 da noite. O fim da jornada 6x1 está em tramitação no Congresso Nacional, em propostas de emenda à Constituição e também no projeto de lei enviado pelo presidente Lula em caráter de urgência. O texto prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem redução salarial. Com colaboração de Dima Soldi, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O Brasil definiu nesta sexta-feira limites para benefícios tarifários a produtos comercializados entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo bilateral entrou em vigor neste 1º de maio. Esses limites, chamados de cotas tarifárias, são quantidades máximas de algumas mercadorias que podem ser importadas ou exportadas com imposto reduzido ou até zerado. Volumes que ultrapassarem essas cotas também podem ser comercializados, mas sem o benefício tarifário. Segundo o governo, as cotas abrangem cerca de 4% do total das exportações brasileiras e apenas 0,3% das importações. Na prática, os percentuais indicam que a maior parte do comércio entre Mercosul e União Europeia vai acontecer sem limite de quantidade, com redução ou eliminação integral de tarifas. Do lado brasileiro, entram nas cotas de exportações, produtos considerados estratégicos, como carne, açúcar, etanol, arroz, milho, mel, ovos e bebidas como a cachaça. Nas importações, aparecem itens como automóveis, laticínios, alho, chocolates e produtos de confeitaria. De acordo com o governo federal, a divisão das